Boa noite aos queridos colegas. Hoje vamos estudar Agostinho de Hipona. O Agostinho viveu de 354 depois de Cristo até 430 depois de Cristo, 75 anos aproximadamente.
Obrigado.
E o Agostinho provavelmente foi uma das mentes mais importantes, não apenas do ponto de vista filosófico, pela síntese que ele promoveu, mas sobretudo pelo trânsito que ele propiciou de uma época difícil, complicada, e pelos horizontes que ele abriu para outros pesquisadores, ainda que essa seja uma leitura minha, não é uma leitura usual para alguns filósofos hoje consideram que, em alguns casos, ele pode ter muito mais impedido uma caminhada do que promovido uma caminhada. Na minha opinião, eu acho que diante do que estava acontecendo, a contribuição dele foi importante, sim. Foi providencial, por assim dizer. No painel que eu coloquei aqui para os colegas, eu coloco logo depois da data ali, ó, que a África estava romanizada lá no século IV, sem dúvida. O Agostinho não era um europeu, ele era um africano, né, do norte da África. Isso ganha relevância pelo que acontecia, sobretudo na época. A África do século IV depois de Cristo era, sobretudo o norte da África, né, romanizada, cristianizada. Essa África era palco de uma série de seitas de andarilhos que pregavam teorias mirabolantes de curandeiros, feiticeiros, de todo tipo de coisa. E é nesse contexto que Agostinho vai nascer e vai. A mãe, a Mônica, era profundamente católica, e o pai, Patrício, o nome do pai dele, era um homem do mundo, era mundano. Era um homem que gostava aliás, o que ele passa para Agostinho desse aspecto sensorial dele, ele era muito sensual. Ele gostava das coisas boas da vida, que é das boas mulheres, das boas mesas. Ele era um homem muito. Ele era para o mundo. E Agostinho, criado entre uma mãe muito católica e um pai assim, tudo indica que Agostinho teve uma educação melhor em relação à maioria das pessoas da época dele. Com 16 anos ele vai a Cartago e lá ele pode aprofundar os estudos, não é? Um centro maior da cidadezinha onde ele nasceu. E ele provavelmente, isso há, o que eu estou contando para vocês, os historiadores ainda há muita discussão em torno de alguns aspectos, mas tudo indica que sim, que ele aprendeu, foi alfabetizado já cedo e sabia o latim, né? Sabia bastante bem o latim. A vida de Agostinho é algo significativo para os estudos em terapia e para as nossas conversações em filosofia clínica e os grandes filósofos. Ele, logo depois ali dos 16 anos, já em Cartago, o Agostinho se apaixona mais profundamente, tá? E ele passa a viver com uma moça, provavelmente uma concubina. Ele teve outros relacionamentos, tudo, e ele dessa paixão vem um filho, né? O Adeodato, que depois ele vai acompanhá-lo mais tarde, inclusive quando ele vai para Roma, Milão, eles fazem grupos de oração e tudo. Esse filho vai acompanhá-lo depois. E dessa época é que Agostinho pela primeira vez vai ter um impacto muito grande do ponto de vista epistemológico, que é quando ele lê Cícero, a obra Hortêncio. Não é? Cícero, vocês sabem, é um autor de trânsito que, assim como outros, faz atualização daqueles preceitos, né, greco-romanos. E essa obra Hortêncio vai impactar muito. O Agostinho, que nessa época era um rapaz cheio de vida e para o mundo, e muito intenso, ardente, ele começa a estabelecer contato com algo que para toda a vida dele ele procuraria com grande empenho. Esse algo é a verdade. A verdade. Isso é algo que o acompanha desde então. Só que esse caminho de Agostinho para isso que era a verdade não é um caminho em linha reta. Ele, como eu falei para vocês, o contexto do norte da África então era muito complicado. Lembrem que o norte da África é o lugar mais antigo em termos de civilização do mundo, né? E lá ele toma contato com Manes. Manes, que vocês sabem, era um pensador com bastante eloquente, muito carismático. E que misturava todo tipo de teoria. Impressionante como ele faz, pega um pouco de cada coisa, não havia tanto uma preocupação epistemológica nessas coisas, e sobretudo em Zoroastro, né? Ele bebe muito dessa fonte. E desse Manes, o Agostinho então acha que ele encontrou a resposta para as coisas, ele está convencido de que finalmente ele agora está em contato extremo com a verdade. E o que ele fazia, o que Manes pregava radicalmente, que o mundo basicamente, não é? Isso é uma simplificação. Ele está dividido em bem e mal, okay? Que é o famoso maniqueísmo, né? Que ficou conhecido assim. E esse bem e mal são inconciliáveis, tá? Ou é bem ou é mal. Não tem o mais ou menos. Quer dizer, não há uma redução de um princípio a outro. Ou é bem ou é mal. Mais tarde, Agostinho, ali mesmo em Cartago, ele vai ensinar astrologia, filosofia. Ele está caminhando rápido para se tornar mais um daqueles místicos. No entanto, acontece algo na vida de Agostinho. Ele vai para Roma. E de Roma, depois de um tempo, ele vai direto lá para Milão encontrar a mãe dele, que está lá, Mônica. O pai dele morre de uma maneira que deixa durante muito tempo Agostinho traumatizado, e ele vai para Milão encontrar a mãe dele, Mônica. Bom, lá ele vai conhecer Ambrósio, Santo Ambrósio, um homem com uma fé muito sólida, um erudito, um homem profundo e que vai marcar toda a vida de Agostinho. É através de Ambrósio e da mãe dele, de Mônica, que ele tem contato finalmente com as escrituras sagradas, mas desta vez o contato é de outra ordem, tá, pessoal? Muito diferente. A primeira vez que Agostinho se depara com os textos sagrados, ele acha aquilo superficial, sem sentido, se afasta, não dá bola. Desta vez não. Desta vez é muito diferente. E ele começa muito a aprofundar isso, até que finalmente vai acontecer algo na vida de Agostinho que se tornou famoso e que qualquer estudo de Agostinho vai sempre considerar, é isso que eu vou dizer agora, né? Que é o que aconteceu lá no famoso jardim em Milano. Isso era em 386, portanto ele tinha 32 anos, mais ou menos. É. 386 depois de Cristo. Ele era um jovem trintão. E ele estava caminhando por esse jardim milanês quando, bom, nessa altura ele lia muito São Paulo, gostava muito, né, de São Paulo e gostava muito dos neoplatônicos, o que era comum, era a maneira como o cristianismo se descortinava na época. E quando ele está caminhando por esse jardim, ele ouve uma voz conversando com ele. É uma voz assim, parece uma de uma criança. Na verdade, era um adulto, mas era uma voz adocicada, infantil, que diz para ele literalmente o seguinte: toma e lê. E é o que ele faz. Ele pega a Bíblia naquele momento, muito emocionado, abre. E o que que ele vai abrir? Olha onde ele foi parar. Lá num versículo da Epístola aos Romanos, aquele versículo no qual Cristo se depara com os apetites, né, brutos da carne. Isso muda completamente a vida dele. Ele cai num choro ali na hora, muito profundo. Ele chora muito. Ele se curva e fica chorando no chão. E a partir dali, ele relata, são palavras dele, que um alívio muito grande toma conta do coração, da alma dele, que ele ali, realmente, é ali que ele entra de maneira decisiva e irreversível nos profundos elementos da fé. Ali ele se converte, ali ele fica realmente um católico e vai trabalhar para toda a vida dele nessa direção. Então ele é batizado, tá? E quem o batiza é um grande mestre que ele teve na vida, que foi Santo Ambrósio. Sem dúvida, uma influência decisiva na vida de Agostinho. Bem, precisamente isso que o colega Pedro está colocando, de fato. O Agostinho é conhecido como o último dos homens antigos e o primeiro dos modernos, entre outras coisas, por isso, né? Por ele ter tido que lidar com essa leva de bárbaros que chega à Itália, por mudar a época, por ter que construir praticamente as bases da Igreja Católica. Tanto é que depois Santo Tomás vai ter como base não só Santo Tomás, a Escolástica toda, a Idade Média toda, e até a primeira parte da Idade Média a gente pode dizer toda agostiniana. Quer dizer, é impressionante a influência que ele teve. Ele é um homem que teve que lidar, e ele já era bispo quando os problemas mais graves ocorrem. E ele, aliás, é curioso, como ele foi nomeado bispo, ele é praticamente arrastado a isso. Ele foi lá para ser um auxiliar e o pessoal pega a própria comunidade que já o conhecia. Ele estava muito bem preparado, já era um outro tempo da vida dele. Já vamos ver isso em seguida. Bom, então ele é batizado por Santo Ambrósio. Ah, vale a pena conhecer alguma coisa de Santo Ambrósio, um homem de uma fé muito sólida, mas que destoa muito do que nós consideramos hoje por fé, em termos de época, né? O que era o século, os anos 400, 300 depois de Cristo, é o momento em que Roma começa a declinar forte, forte a todo tipo de problemas éticos, de valores, né? Um momento muito complicado. Aos 33 anos, Agostinho vai nos dar então aquela que é, sem qualquer exagero, uma da, se nós tivéssemos que nomear hoje, em agosto de 2016, 100 obras máximas da humanidade, as Confissões de Agostinho estariam, os três livros, né, da obra Confissões estariam muito provavelmente em quaisquer das listas. Tamanha a influência. Pela primeira vez, alguém se debruça sobre a própria historicidade, rasgando-se, olha, e podem colocar isso quase que literal, porque a maneira como ele se expõe nas suas confissões, para a época e ainda para hoje, é qualquer coisa muito rara. Muito rara. É como se alguém, para você ter uma ideia, se a gente pudesse atualizar, eu sei que há perdas de conteúdo quanto a isso, é como se você chegasse no seu quarto hoje, pegasse papel, caneta e começasse a escrever sua história sem qualquer restrição de qualquer ordem, colocando as coisas mais vexatórias, as mais difíceis, seus segredos mais profundos. Quantos de nós conseguem fazer isso? Okay, e é uma obra de um impacto tremendo. Porque o Agostinho, aqui é importante a gente entender o contexto, tá? Antes que eu comece a ler agora trechos desta magnífica obra Confissões, é importante que eu coloque alguns contextos. E o Agostinho, nessa altura, ele já tinha uma ideia muito concreta de aspectos teológicos. E ele olhava para o passado dele, olhem, filósofos clínicos, que eu vou dizer agora. Ele olhava para o passado dele assim como algo pecaminoso, os menores pecados, as menores faltas dele, ele achava grandes pecados, as menores coisas. Ele pegava aquilo e colocava, ele coloca aqui assim, coisas que naturalmente a gente vê que é de uma criança, coisas que ocorrem na formação, ainda mais ele que passou, né, uma vida tão mundana, mas ele volta lá e de uma maneira muitas vezes que soa a uma falta de autopiedade, ele mexe naquilo de uma maneira, tudo é um pecado, tudo ele se arrepende, tudo ele quer colocar de outra forma. E para Agostinho, mais tarde, esse elemento confessionário diante de Deus é o caminho, aliás, que eu já vou colocar isso para vocês, a importância e o impacto que isso teve, não apenas na vida dele. São essas duas grandes, ele tem várias obras, e ele escreveu muito, mas as duas obras magistrais são a Confissões e a Cidade de Deus, que é uma obra propriamente platônica, tá? Que ele compara uma cidade divina lá em cima, no céu, com a nossa cidade aqui embaixo, terrena, e faz os contrastes, mostrando em quem nós devemos nos inspirar e de que maneira, né? É uma obra muito grandemente platônica. Agora, pensam os senhores que Agostinho era uma autoridade em Platão? Ele como neoplatônico? Pensam vocês que ele era uma autoridade em Aristóteles também? Não, não era. Olhem que interessante, ele provavelmente tinha muito pouco conhecimento da intimidade da obra do autor de Platão. De Aristóteles, então, muito mais. Mas em Plotino e Porfírio, ou seja, Plotino, quer dizer que logo seguem Platão e Aristóteles, ele tinha um grande conhecimento. E sobretudo nos estoicos, nos epicuristas, que nós vimos em aulas anteriores, né? E em Cícero, que é ele lê muito Cícero. Então, ele tem um conhecimento de Platão, que é a essência da filosofia de Agostinho, de maneira indireta, não é? O que chama atenção, não é um caso isolado na filosofia. Tivemos outros filósofos, grandes filósofos, que não eram versados propriamente naquilo no qual se desenvolveram e não tinham. É o caso, por exemplo, de Wittgenstein, né? Conhecia muito pouco filosofia. Pois bem, agora vem algo emblemático, e o que eu vou colocar, eu peço para que vocês, por favor, contextualizem dentro do que estamos falando. Não é uma crítica no sentido destrutivo, mas sim é uma... O que eu vou dizer é quase uma consequência natural dos estudos de Agostinho. Se vocês falarem com colegas que leram, que se aprofundaram em Agostinho, eles vão dizer, sim, isso é natural, é quase óbvio, inclusive. Mas para alguns isso soa esquisito, por razões que agora não vêm ao caso. Agostinho pega, sim, e eu temo pegar, é isso mesmo, ele vai lá e pega com as mãos, com a alma e com o coração a filosofia grega e a coloca a serviço da fé cristã. A fé cristã estava combalida, estava com problemas gravíssimos e corria o risco, não é a mesma coisa, mas para vocês terem uma ideia do que correu, e claro, só uma ideia, por favor, não estou comparando a fé cristã de modo algum com a mitologia grega, são coisas completamente diferentes. Mas quando, por exemplo, os próprios filósofos gregos, como Platão, começam a duvidar da mitologia grega, começam a surgir peças alegóricas, Xenofonte e outros, mostrando piadas com os deuses gregos, e logo aquilo tudo vem abaixo, pois a fé cristã corria este risco, e não era um risco pequeno, porque ela não estava propriamente consolidada, Roma vinha abaixo, a força da cidade de Roma vinha abaixo, que era um grande feudo da fé cristã, e as coisas não iam ficar nada bem, pois com a ajuda da filosofia grega, Agostinho vai lá e pega a argumentação grega para a estruturação da fé cristã. Já vamos ver como ele faz isso, tá? Tem dois pontos em Agostinho que, se os senhores entenderem, vocês vão entender a filosofia agostiniana. Ou seja, como uma pedra para a qual tudo que vem depois nós estruturamos a partir daí, que é Deus e a alma, tá? Então, quando estudar Agostinho, E alguém for trabalhar com vocês, Agostinho, tenham em mente isso. Os dois elementos basilares, Deus e alma. Tá? É a partir daí que ele vai chegar à filosofia do espírito dele, a filosofia da história dele. Mas Deus e alma são os fatores basilares. Vamos ver Deus primeiro. Como é que eu vou conhecer Deus? Né, esse Deus cristão. Para Agostinho, não há nenhuma dúvida mais aqui. Depois de uma vida inteira de dúvidas, quando finalmente ele fecha o pensamento em torno desse tema, na maturidade dele, o conhecimento pede duas coisas para você chegar a Deus, tá? Que é a caridade e amor. Caridade e amor, tá bom? Essa é a estrada para Deus. Quem quer ir para lá já sabe. Caridade e amor. O conhecimento sem amor para Agostinho é nada. Não tem como. Conhecimento pede amor. E nós, para podermos entender Deus, primeiro precisamos acreditar em Deus. Acredite primeiro, depois você entende. Tá bom? Lembra onde depois o São Tomás vai pegar muitos dos seus elementos? Tá aí, ó. As vias, as provas de Deus, tá aí. Então, Agostinho, vamos recapitular essa parte? Onde nós temos isso? Nas confissões dele, que já vamos ver aqui os textos. Então, Agostinho, para ele o caminho para Deus é pela caridade e pelo amor, tá? Que em muitos momentos se confundem, são sinônimos e tudo. Mas para isso, você primeiro tem que acreditar. Se acredita em Deus, ok, está apto para entender. Então a fé é um elemento básico, né? Aqui, claro, o que, que ele vai fazer? Esse caminho para Deus, lá nas confissões, não é? É quase uma teoria das ideias de Platão. A teoria das ideias de Platão, na teoria agostiniana, já está dentro desse Deus, tá? Emana dele. Agora vamos ver a alma. Gente, tudo isso é importante, porque agora quando eu começar a ler o texto dele, se vocês acompanharem isso direitinho, como o professor está colocando, e direitinho é filosoficamente falando, ou seja, questionando, refletindo, interpretando, criticando, vocês compreenderão as palavras dele com maior proximidade. Alma. Para Agostinho, a alma é uma criatura espiritual. Espiritual, tá bom? E ela necessariamente emana e pede interioridade. Como nós somos, em Agostinho, a imagem e a semelhança de Deus, a alma traz em si esse cunho, essa espiritualidade. Né? Mas para ele não há nenhuma dúvida que nós somos a imagem e a semelhança desse Deus. A alma vai conhecer suas funções, suas disposições através da memória, da inteligência e da vontade, que é o amor. Tá? O nosso eu, e não vamos confundir com esse eu pós-renascentista, é um eu medieval, é um eu que vai recordar, que vai entender, que vai amar. Olhem Platão renovado, tá bom? A nossa alma, ela naturalmente conhece as coisas, viu gente? Conhece, e indiretamente ela conhece Deus também. Olhem que interessante. Nesse sentido, muitas das nossas vivências nada mais são do que recordações. Platão de novo. Lá em cima eu coloquei assim, um dos grandes problemas, não só que Agostinho teve que se deparar, não. É sobre a origem da alma, né? Toda a patrística, aliás, teve isso aí como problema e uma parte significativa e importante da Idade Média, algo que só na Idade Moderna encontra seus caminhos, que é assim, a alma vem dos nossos pais, o que era uma ideia corrente, o que se chama de generacionismo, ou a alma é criacionista, vem de Deus. Então assim, o bebezinho vai nascer e Deus diz, está aqui tua alma, vai com ela para o mundo, pronto. Ou o bebezinho vai nascer e a alma dele é uma parte da alminha dos pais dele. A alminha dele é uma parte da alma dos pais. Agostinho, depois de muito embate com isso, ele opta pelo primeiro, tá? O generacionismo. Mas, cuidado aqui, porque ele não afasta o criacionismo. Ele não objeta e diz, não, isso não há. Então é uma coisa que fica aí, fica alinhavada dessa forma. Temos que ver só três pontos mais e vamos para a obra dele. Moral. Como é que nós vamos estudar moral em Agostinho? Esse prédio que esse homem edifica, eu sei que assim falando para vocês, parece uma história da filosofia, né? Puxa, professor, está parecendo árido. Mas tenham em mente uma coisa, isso que eu estou falando para vocês é a base de uma era de séculos do pensamento da humanidade. Isso aí tem desdobramento desde a ciência, desde a medicina, educação. A nossa formação social é muito forte o impacto de Agostinho para todas as áreas. Isso sem falar em teologia, que é simplesmente uma pedra de ângulo da teologia. Quer dizer, não é um pensamento assim, mais um pensador. Ele era um pensador que você não tem trânsito para nenhum lugar em história da filosofia sem passar por ele. Eu não conheço, pelo menos, estudos filosóficos que não passem pelo pensamento dele. Não tem como a gente dizer não houve, não existiu. Houve, existiu e foi extremamente vigoroso. Não teve a dimensão de um Platão, de um Aristóteles, mas pelo que ele propiciou de resposta numa era de uma convulsão e convulsão tremenda, nossa. Moral. Então, Agostinho vai nos dizer o seguinte, olha, que a lei eterna, a lei de Deus, essa lei vai nos iluminar. Mas isso não é o suficiente, ok? Eu preciso conhecer essa lei e lembrem como é que é conhecer para Agostinho. Para conhecer, olha lá, conhecer, nós precisamos ter caridade, amor, fé. Então, tendo isso, eu preciso conhecer e querer esta lei. Isso é muito importante. Agostinho, para ele, não é bastante você conhecer, não. Você tem que ter a vontade disso, tá? É assim que ele acreditava que era a moral. E que todo esse prédio aí, que vai apontar diretamente para a nossa alma, tem uma codificação. A nossa alma, aquilo que nos habita e que nos é mais profundo, que a nossa, aquilo que nos transcende, que vai ter a conversação com Deus. Para Agostinho, a nossa alma será movida sempre por uma coisa chamada amor. Ok? E o amor bom em Agostinho, porque há outros tipos de amores, não é? O amor bom para ele é a caridade, tá? Caridade. Bom, a partir daí você já tem o caminho para qualquer canto de filosófico que Agostinho vai andar. Quando ele anda para a história, por exemplo, quando ele vai trabalhar com a gente a filosofia do espírito, por exemplo, ele vai dizer que a história humana sempre foi a luta de dois reinos. De um lado, o reino de Deus, lá em cima, perfeito, puro, transcendente, eterno, né? Não lembra ninguém isso? Platão, né? E o mundo aqui embaixo, com todas as suas mazelas. Então, a nossa história, a história humana, simplesmente é a história da luta destes dois reinos. E quando ele vai tratar do Estado, ele quer que o Estado seja um espelho propriamente deste Deus lá em cima e da cidade de Deus, tá? Porque ele diz que toda autoridade só pode vir lá de Deus, não vem de outro lugar, não. O Estado, ele deve estar nisso, ele deve estar submisso, deve estar atrelado a isso, né? Que o Estado aqui embaixo, ele vai cuidar da justiça, vai cuidar do nosso bem-estar, dessas coisas, mas ele tem um significado que transcende a política. O significado do Estado em Agostinho é um significado divino. Imaginem isso até chegar a Hegel. Que estrada bem. Que coisa. Como deve ter sido filosofar nessa época. Que coisa impressionante. Com essas ferramentas, com esse material. Pronto, liguei o gravador. De fato, isso que você coloca da caridade. Em Agostinho lembra que a caridade está essencialmente ligada à experiência do amor, ok? O caminho para Deus passa por uma confissão, passa por um momento de intimidade. no qual há uma abertura. Essa intimidade, essa interioridade é fundamental. É quase um desvelar-se, é quase um assumir-se. E como ele coloca, não basta apenas eu conhecer. No meu ato de acreditar em Deus, eu parto então para esses elementos, e ao fazer isso, naturalmente a experiência da caridade e do amor vão se inserir na minha vida. Que eu, claro, eu devo observá-las, né? Observá-las, lembre-me sempre que ele faz esse instrumento comparativo dessa cidade de Deus e do nosso mundo aqui, que deve se aproximar, sim, dessa imagem. Bem, vamos agora trabalhar a obra de Agostinho, a Confissões. E eu quero começar com vocês aqui diretamente. Isso aqui é na infância dele, tá? Ele começa a tratar inicialmente lá de quando. Lembrem, ele escreve isso quando já tem mais de 30 anos, e faz essa volta. E lá ele pega as menores coisas como um defeito, como um pecado. Para Agostinho, o nosso pecado está atrelado, para que vocês não deixem perder a referência, não é um pecado que se faz agora, é um pecado que já deriva. É o pecado original, propriamente, né? De Adão e Eva. Ele vai lá, do qual isso tudo depois emana. Então ele diz assim, ó, Lágrimas do pródigo, é o texto que eu vou ler. Ele diz assim: Quem me dera agora repousar em vós? Quem me dera que viesseis ao meu coração e eu inebriasseis com a vossa presença para me esquecer de meus males e me abraçar convosco, que é meu único bem. Que sois para mim? Compadecei-vos para que eu possa lhe falar. Que sou eu aos vossos olhos para que me ordeneis que vos ame, irando-vos comigo e ameaçando-me com tremendos castigos se eu não o fizer? É acaso pequeno castigo não vos amar? Ai de mim! Pelas vossas misericórdias, dizei, Senhor, o que sois para comigo? Dizei a minha alma, sou a tua salvação, dizei-me, falai assim para que eu ouça. Estão atentos, Senhor, os ouvidos do meu coração, abri-os e dizei a minha alma, sou a tua salvação. Correi após essas palavras e alcançar-vos-ei. Não me escondais o rosto, que eu morra para o contemplar, a fim de não morrer eternamente. A minha alma é estreita habitação para vos receber. Dilatai-a, Senhor. Ameaça ruína, restaura. Tem manchas que ferem o vosso olhar. Eu o reconheço e eu o confesso. Quem há de purificá-la? A quem hei de clamar, senão a vós? Purificai-me, Senhor, dos pecados ocultos, e perdoai aos vossos servos os alheios. Creio e por isso eu falo. Vós o sabeis, Senhor, não confessei contra mim os meus crimes. E não me perdoastes, meu filho, meu Deus, a impiedade do meu coração? Não entro em razões convosco, que sois a mesma verdade. Não me quero iludir, abre aspas, para que a minha iniquidade não se minta a si mesma, fecha aspas. Não quero entrar em razões convosco, porque se atendeis à iniquidade, Senhor, Senhor, quem permanecerá? Mais adiante, ele vai escrever na uva. Viram os elementos que eu falei para vocês aqui todos? Agora vocês podem entender com maior profundidade, não é? Essas reminiscências que ele trata. Olhem o que ele está fazendo. E na infância ele fala com Deus e confessa e diz: Olha, aconteceu isso. E agora eu preciso de ti, tenho que falar contigo, vou recorrer a quem? E nesse ato de confissão, de intimidade, de interioridade, ele se liberta. É assim que ele entende a nossa caminhada. É muito bonita a teoria dele. Mais adiante ele coloca aqui, ó, a minha infância morreu há muito, mas eu vivo ainda. Porém, vós, Senhor, que viveis sempre e em quem nada falece, porque sois anterior à manhã dos séculos e a tudo que se possa dizer anterior, sois Deus e Senhor de tudo quanto criastes. Deixa eu parar aqui para falar uma coisa para vocês. Diferentemente da filosofia, do que encontramos em algumas páginas da filosofia grega, em Agostinho, Deus cria tudo do nada, tá? Não é uma participação de outras coisas. Por exemplo, não é uma partição dele. Ele pega o nada e do nada ele constrói, cria. Então, sois vós, Senhor, e tudo quanto criastes. Em vós estão as causas de todas as coisas que são estáveis. Permanecem as origens imutáveis de todas as coisas mudáveis e vivem as razões eternas das coisas transitórias. Dizei-me, e eu vou suplicar, ó Deus misericordioso para comigo, que sou só um miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio da minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. E antes desse tempo, que era eu, minha doçura, meu Deus, existi porventura em qualquer parte, ou por acaso, em alguém? Não tenho quem me responda, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência dos outros, nem a minha memória. Sorri, talvez, de que tais perguntas eu vos faço, a vós que me ordenais que vos louve e confesse naquilo que me é conhecido. Eu separei essa parte para os senhores pelo seguinte. Em Agostinho, essa confissão com Deus, essa interioridade e essa intimidade com Deus é arrebatadora, é o caminho. Não é tanto que ele propõe isso que nós façamos. Agora tem uma coisa. Observem como isso funciona na estrutura de pensamento de Agostinho. No próprio falar dele com Deus, ele se questiona. Não estou entrando aqui no mérito filosófico da existência ou não de Deus. Isso não nos interessa, não nos importa aqui, em outra ordem que não é essa em que estamos estudando. Para ele, Deus existia. Para ele, Deus era assim. Para ele, a experiência com Deus era esta. Essa intimidade, essa confissão. E ao fazer isso, as próprias palavras dele, a própria pressuposição dele de como Deus reagia e se respondia, ele mesmo assumia e elaborava a questão, para ele era o caminho de resolução e endereçamento. Isso libertava. E ele, claro, acreditava que isso era universal, como homem da época dele. Lembra que a filosofia então era construída assim. Só que, olha, o impacto é tão interessante. Agostinho, aqui eu deixo sair um pouco do que estamos falando aqui no texto dele. Para vocês terem uma ideia, tanto a reforma quanto a contra-reforma se baseia nas convicções agostinianas. Até os elementos de dissidência, como por exemplo Lutero. Lutero era um agostiniano de primeira ordem, não há a menor dúvida. Quer dizer, esse modo como ele colocava para o homem da época dele era arrebatador. Porque primeiro resolvia os paradoxos que então eram vividos. É uma teoria extremamente convincente para uma época de convulsão ideológica. Não é? Ele arruma as peças quebradas e ao colocá-las é muito forte. É muito forte, é um caminho que ele constrói. Um caminho epistemológico que ele constrói. Sim. Eu vou parar daqui a pouco para que vocês coloquem mais questões, tá? Olhem essa parte aqui, que eu vou ler agora para vocês. Aqui, página 40, já vamos lá. Jazia eu, uma pobre criança, à beira deste abismo de corrupção. Lembrem, como eu coloquei há pouco para vocês, como foi a infância de Agostinho, tá? Eu, com um pai, o que se chamava Patrício, que era um homem do mundo, mundano, e aliás era um homem de uma índole extremamente violenta, tá? Agostinho teve um pai muito... não deve ter sido nada fácil a relação com esse pai. E e uma mãe amorosa, extremamente católica, extremamente correta quanto às questões de moralidade. Então, e nessa situação toda onde ele vivia, não é, com todo tipo de feitiçaria, de bruxaria, diz que olha, aquela época merece uma pesquisa na internet depois para vocês verem o que era o norte da época da África de então. Então ele diz: jazia o pobre criança à beira deste abismo de corrupção. A luta desta arena era aquela onde eu mais temia cometer um barbarismo de expressão do que acautelar-me se o cometesse da inveja que sentia contra aqueles que o evitavam. Digo e confesso diante de vós, meu Deus, essas fraquezas que me angariavam aplausos daqueles cuja simpatia equivalia para mim a viver cheios de honra. Não via a voragem de luxúria para a qual era tirado longe da vossa vista. Aqui ele se refere ao seguinte: Agostinho queria muito aplauso, queria muito reconhecimento, queria muito as coisas mundanas da época dele. Só que nada disso o levava para... Nada disso tinha a ver com ele, de fato, não é? De certa forma, esse contraste que ele viveu entre a mãe dele e o pai dele habitavam muito forte nele, e ele não se encontrava. Ele se perdeu. Olha o que ele faz na época da adolescência dele, que vamos ver já em seguida. Olha aqui o que ele coloca. Quero recordar, aqui já na adolescência, tá? Quero recordar as minhas torpezas passadas e as depravações carnais da minha alma. Não porque eu as ame, mas para vos amar, ó meu Deus. É por amor do vosso amor que amargamente eu chamo à memória os caminhos viciosos, para que me dulcifiqueis, ó doçura que não engana, doçura feliz, doçura firme. Concentro-me, livre da dispersão em que me dispersei e me reduzi ao nada, afastando-me da vossa unidade, das inúmeras para inúmeras bagatelas. Quantas vezes na adolescência ardi em desejos de me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. Aqui, ó, eu tenho várias observações, né? Nessa época ele era um guri, um menino. Ele gostava muito das moças. Eita, rapaz que gostava das moças. Tá aí um... Não é? Então ele era... E se entregava com tudo. E as bebidas também, muitas outras coisas. Isso é... Olha, isso não era... Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Não era assim tão pesado. Você pega um livro de história da filosofia, lê isso e diz: nossa, o cara era realmente um depravado. Que nada. Isso aí era típico de uma juventude como a dele. Era gurizada. Era o que faziam realmente para se divertir e tal. Só que a leitura que ele faz disso depois é que é tremendamente pesada, né? E aí faz carregar esses vetores. Mas na época dele, um adolescente em Cartago, era assim mesmo que eles se divertiam. Sabe, ele roubou coisas, ele brigou, ele, sabe, era assim mesmo, sabe, vivia com as moças, viveu com uma concubina, era a maneira de se afirmar, era a maneira de crescer, era a maneira de se tornar homem. Ele não fez nada além daquilo que provavelmente a maioria dos jovens da época dele, na condição social dele, que era melhor que a dos outros, ele teve, é isso, então, mas olhem com que peso ele carrega as tintas, não é? Ah, olha como é que ele continua: a minha beleza definhou-se e apodreci a vossos olhos por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. Ora, meu Deus, tá um guri querendo se afirmar, querendo que admirassem ele, qual é o problema, não é? Mas aqui ele pega com esse peso todo, né? E quando ele fala da carne, vamos ver. Que coisa me deleitava mais que não amar e ser amado? Mas nas relações de alma para alma, eu não me continha. Não me continha moderação, conforme um limite luminoso da amizade, visto que da lodosa concupiscência da minha carne e do borbulhar da juventude exalavam-se vapores que me nevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Um e outro ardiam confusamente em mim. Um e outro ardiam confusamente em mim. Arrebatavam a minha débil idade, despenhadeiros das paixões, submergiam-me num abismo de vícios. Sem eu saber, a vossa ira tinha-se robustecido sobre mim. Ensurdeci com o ruído da cadeia da minha mortalidade, em castigo da soberba de minha alma. A gente às vezes, claro, vocês entendem que quando eu rio aqui, não estou debochando de forma alguma, ao contrário. O meu respeito por Agostinho é imenso e nós somos devedores a ele muito pela filosofia dele. O que eu acho, claro, e o gracejo se deve ao fato de um adolescente não ter algo que era natural, né? E ele coloca, e Agostinho escrevia essas páginas, eu me pergunto quantas dessas páginas ele não escreveu chorando, com o coração dilacerado. Numa confissão autêntica, esse homem não estava brincando de fé. Nós podemos questionar uma série de elementos como filósofos, mas a autenticidade do discurso dele é inegável. Ele se entregou com uma paixão incontida quanto a isso que ele escrevia e quanto ao arrependimento e à dor, né? Vejam que se tivéssemos aqui filosofia clínica com ele, e pudéssemos utilizar, não é, coisas que hoje sabemos, conversar com ele, talvez os caminhos pudessem ser mais brandos, mas se os caminhos fossem mais brandos, não haveria esse Agostinho que conhecemos. Né? Essa produção inestimável que ele nos deixou é muito fruto dessa dor que ele padeceu, e olhem, muito grande, muito grande, muito grande, não é. Você lê a obra, há momentos em que muitas obras, muitos momentos a gente fica com o coração na mão. Essa parte aqui do livro 2 dele é belíssima. Querem ver? Eu vou ler só dois textos para vocês. Um aqui sobre o perdão. Aqui, ó. Como agradecerei ao Senhor o ter-se a minha memória recordado desses fatos? E a minha alma não ter sentido agora temor. Amar-vos-ei, Senhor, dar-vos-ei graças e confessarei o vosso nome, porque me perdoastes ações tão más e tão indignas. Atribuo a vossa graça e a vossa misericórdia o ter de me dissolvido como gelo os pecados. E como Deus fez isso? Segundo a filosofia agostiniana, por ele primeiro acreditar nesse Deus, depois abrir sua intimidade, sua interioridade para com esse Deus, confessar, literalmente, não é? E ao confessar, amar. E então se libertar. Esse é o caminho de Agostinho, tá? E aqui ele agradece a Deus. Veja quase uma autoterapia, não é? Que ele faz. Mas uma autoterapia da alma. É o caminho que ele encontrou e que para ele funcionou perfeitamente nesse sentido. Como filósofos clínicos, vocês entendem, não é? Que algumas pessoas não podem, pela própria constituição de suas estruturas de pensamento, seguir um caminho assim. Se elas optarem por um caminho de autoconfissão, por exemplo, aqueles que acreditam em Deus, às vezes o caminho desses, alguns, não será pela confissão, será, por exemplo, uma ação de caridade, no qual doa para outros e aí se restabelece. Para outros será por outros caminhos, não é? Como filósofos clínicos compreendemos isso, assim como compreendemos que para Agostinho o caminho foi esse. Confesso que tudo me foi perdoado. O mal que de livre vontade cometi e que não pratiquei graças à vossa ajuda. Que homem há que, refletindo na sua enfermidade, ouse atribuir as próprias forças, a sua castidade e inocência para vos amar menos, como se lhe fosse pouco necessária a misericórdia com que perdoastes os pecados aos que se voltam para vós, aquele que a vosso convite seguiu o chamamento e evitou as falas, que agora lê em mim quando as recordo e confesso, não se ria de eu ter sido curado da minha doença por aquele, botou em letra maiúscula, médico. Por ele, né, em letra maiúscula, foi-lhe concedido não cair na mesma doença, ou antes, fez com que enfermasse com menos gravidade. Por conseguinte, ame-vos ele outro tanto. Mas, que digo eu? Ame-vos ainda mais, por me ver a mim livre de tão grande enfermidade, graças àquele por quem, do mesmo modo, se vê desenterrado de tão grande languidez de pecados. Estão vendo como ele coloca isso? Nessa parte, ele termina falando, é muito bonito, tem passagens de Agostinho tão lindas, tão belas, tão sublimes, assim, páginas da literatura da humanidade, realmente muito, muito profundo. Quando ele fala assim, ó, que sentimento era aquele da minha alma, sem dúvida era um sentimento muitíssimo vergonhoso, e ai de mim que o mantinha, mas enfim, o que era ele? Quem conhece todos os delitos? Era um riso meu como que a fazer nos cócegas no coração, provocado pelo gosto de enganar os que tinham como impossível o nosso feito e vivamente o detestavam. Ele termina dizendo, ele dizendo, quero a luz. E ele fala assim, ó, quem entra em vós, penetra no gozo do seu Senhor, e não só não terá receio, mas também permanecerá soberanamente no bem perfeito. Na adolescência eu afastei-me de vós, andei errante, meu Deus, muito desviado do vosso apoio, tornando-me para mim mesmo uma região de fome. Bem, prosseguindo então, eu estava falando para vocês que como é difícil separar, no caso de Agostinho, textos, né? Primeiro que a obra é belíssima, ela é tocante, tem trechos que nós lemos e relemos, e são, para cada com que eu separo aqui, tem outros 10 que eu gostaria de falar com vocês. Mas, vamos lá. Tem o Agostinho, ele mostra claramente que ele foi seduzido, e que de seduzido ele passou a ficar adepto, né, do maniqueísmo. E ele diz que isso foi um elemento de ignorância na vida dele. Ele fala assim, ó, com efeito, eu ignorava outra realidade, cuja existência é indubitável. Era como que impelido por uma aguilhada a submeter-me à opinião de insensatos impostores, quando me perguntavam a origem do mal, se Deus era ou não limitado por forma corpórea, se tinha cabelos e unhas, se deviam reputar justos os que possuíam simultaneamente muitas mulheres, os que assassinavam homens e sacrificavam animais. Perturbava-se a minha ignorância com essas perguntas. Assim, afastava-me da verdade com a aparência de caminhar para ela, porque não sabia que o mal é apenas a privação do bem, privação cujo último termo é o nada. Como podia eu conhecê-lo se meus olhos só atingiam o corpo e meu espírito não via mais do que fantasmas? Ignorava que Deus é o espírito e não tem membros dotados de comprimento e de largura, nem a de matéria, porque a matéria é menor na sua parte do que no seu todo. Ainda que a matéria fosse infinita, seria menor em alguma das suas partes, limitada por um certo espaço do que na sua finitude. E mais adiante, quando ele vai colocar nas confissões esses encontros com Deus, olha o que ele vai nos colocar. Ah, entrega à verdade tudo o que tens recebido da verdade, e não só não perderás nada, mas ainda a tua podridão reflorescerá, as tuas fraquezas serão curadas, as tuas frouxidões serão reformadas, rejuvenescidas e estreitamente unidas a ti, sem te colocarem na ladeira por onde descem, mas ficando contigo e permanecendo junto do Deus sempre estável e eterno. Por que é que tu, perversa, segues a tua concupiscência? Que ela te siga a ti quando retrocederes? O que por ela sentes constitui partes, e tu ignoras o todo formado por estas partes que ainda te deleitam. Se te agradam os corpos, louva neles a Deus e retribui o teu amor ao divino artista, que lhe não, para lhe não desagradares nas coisas que te agradam. Se te agradam as almas, ama-as em Deus, porque são também mutáveis, e só fixas nele encontram estabilidade. De outro modo, passariam e morreriam. Ama-as, portanto, nele, e arrebata-lhe contigo todas as que puderes, e dize-lhes: vamos amar Deus. Ele, que não está longe, foi o Criador dessas coisas. Não as fez para depois as deixar, mas dele vem e dele estão. Ele está onde se saboreia a verdade, está no íntimo do coração, mas o coração errou longe dele. Voltai, ó pecadores, ao coração, e ligai-vos àquele que vos criou. Aqui ele mostra já, nessa parte, o encontro dele com Deus. Mas quando ele vai tratar deste caminho para Deus, ele fala assim, ó, que o único caminho para a verdade é este. Ele diz assim, ó: buscava um meio para me prover de forças a fim de ser apto para gozar-vos, mas não o encontraria enquanto não abraçasse o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem Deus, bendito por todos os séculos e que está acima de todas as coisas. Ele chamava-me e dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Também deveria crer que o alimento que era incapaz de tomar se uniu à carne, pois o Verbo se fez homem, para que a vossa sabedoria, pela qual criastes tudo, se tornasse o leite da nossa infância. Como possuía pouca humildade, eu não compreendia que Jesus, o meu Deus, fosse humilde, nem alcançava de que ensinamentos fosse mestra a sua fraqueza. Com efeito, o vosso Verbo, verdade eterna, exaltado sobre as criaturas mais sublimes, ergue até si os que se lhe sujeitam. Porém, nas partes inferiores da criação, construiu para si, com o nosso lodo, uma vivenda humilde. Por meio desta, rebaixa e atrai para si os que deseja submeter. Cura a soberba e alimenta o amor, para que, cheios de confiança em si mesmos, se não afastem mais para longe. Pelo contrário, humilham-se ao presenciar a seus pés a divindade tornada humildade para com participação da túnica da nossa carne. E cansados, prostram-se diante dele, que erguendo-os, os exaltará. Olhem, se vocês pudessem aqui acompanhar o número de torções, distorções, adaptações, estapafúrdias que fizeram em muitos e muitos casos da obra de Agostinho, é qualquer coisa impressionante ao longo de séculos. Como este homem teve seus ensinamentos completamente... Há leituras as mais incríveis da obra de Agostinho, completamente descontextualizada, com bravatas assim teóricas sem qualquer fundamento, não é? E isso é grave. Se com todos os cuidados nós já incorremos em sérios riscos em algumas partes, imagine fazer um estudo sem contexto, sem a dimensão historiográfica do que ele nos trouxe. Agora, aqui eu quero conversar com os senhores um pouco também sobre a filosofia clínica quanto a isso. Vejam, somos filósofos clínicos, trabalhamos no consultório. Encontramos hoje, nos nossos dias, agosto de 2016, muitas pessoas que professam uma fé, um modo de relação com Deus muito próximo do que pensava e vivia Agostinho na sua fase madura. Pessoas que trazem esses elementos. E nós observamos as mais diferentes coisas. Por exemplo, há pessoas que adotaram essa ideologia, mas que para a vida delas, para onde elas estão historiograficamente, para a estrutura do pensamento delas, não é um elemento producente, causando inclusive grave afastamento daquilo que elas procuram trazer como uma proximidade. Se você contextualiza, entende que Agostinho propôs isso naquele momento, na época, ainda que para ele o que ele estava dizendo é universal e é para sempre. Se você contextualiza e compreende o autor, não é, se torna mais compreensível quando nos consultórios, e sobretudo há muitos filósofos clínicos que são padres, diáconos, que trabalham com pessoas no âmbito, no meio religioso, e que muitas vezes se deparam com esse problema, não é? Pessoas que pegaram livros, encartes de livros, trechos, completamente sem contexto, e adotaram aquilo porque acharam bonito, passagens, e não compreendem que o elemento historiográfico, datado e filosófico na compreensão disso é importante. E acabam fazendo encartes de suas vidas que, infelizmente, podem trazer mais danos do que benefícios, se são os benefícios que a pessoa procura na caminhada existencial dela, né? Isso há que se ter cuidado, tá bom? É muito importante a prudência, né, nessas questões, nesses ensinamentos. Deixa eu ler para vocês essa parte aqui, ó. Então, no meio daquela grande refrega que na minha casa interior, no meu quarto, o coração violentamente tinha travado contra a alma, precipito-me sobre Alípio, exclamando perturbado no rosto e no espírito: Por que sofremos? Que significa o que acabas de ouvir? Os ignorantes levantam-se e arrebatam o céu, e nós, com doutrinas insensatas, eis como nos resolvemos na carne e no sangue. Teremos vergonha de os seguir, porque nos precederam, e não nos envergonhamos sequer de não os seguir. Tais foram algumas das palavras que disse. A perturbação arrancou-me de Alípio. Ficou calado e atônito a olhar-me por eu falar num modo insólito. A fronte, as frases, os olhos, a cor, o timbre da voz descreviam mais o estado da minha alma do que as palavras que proferia. Na habitação de que usávamos, bem como no resto da casa, pois o hospedeiro, o dono, não a habitava, havia um pequeno jardim. Para lá me levava o tumulto do meu peito, onde ninguém mais era capaz de evitar a ardente luta que eu travava comigo e que se prolongaria até se resolver o assunto, conforme vós sabeis e eu ignorava. Essa dilaceração interna que ele coloca aqui, a obra dele inteira, ele nos mostra nos mais diferentes sentidos. Era um sofrimento sensorial, mental, era um sofrimento que, olha, é importante a gente tentar entender como é que este homem conseguia levar adiante a vida diante de um tal padecimento, okay? Que não deve ter sido nada simples, nada. Olhem o que acontece. Afastei-me para o jardim e Alípio seguiu-me passo a passo. Mesmo com ele presente, a minha solidão continuava. Como me havia ele de deixar naquele estado? Sentamo-nos o mais longe possível de casa. Eu rangia em espírito, irando-me com turbulentíssima indignação por não seguir o vosso agrado e aliança, ó meu Deus, pela qual todos os meus ossos clamavam, erguendo-vos louvores até o céu. Para lá chegar não se vai de navio, de carro, de pé ou a pé, nem sequer para andar o caminho que tinha percorrido desde casa ao lugar onde estávamos sentados. Com efeito, não só o ir ao céu, mas também o atingi-lo, não são mais que o querer ir, mas um querer forte e total, não uma vontade tíbia que anda e desanda daqui para ali, que luta consigo mesma, erguendo-se num lado e caindo para o outro. Enfim, aquelas hesitações causadas pela dúvida faziam os gestos que costumam fazer os homens que querem e não podem, ou porque não possuem membros, ou porque os têm ligados com cadeias, debilitados pela fraqueza, ou de qualquer modo impedidos. Agarrei o cabelo, feri a fronte, apertei os joelhos entre os dedos entrelaçados. Fiz todos esses gestos porque eu quis. Poderia, porém, querer e não os fazer, se a flexibilidade dos membros me não obedecesse. Um apenas dos momentos tremendos e difíceis que Agostinho narra nas passagens dele. Há outros trechos de Agostinho, como a criação, a paz, que é o livro 8 dele, o 13º livro dele, A Paz, é de uma beleza imensa, não é? Porque é um homem que aí existencialmente ele se encontra. Ele se encontra após uma vida de extremo padecimento, de um sofrimento imenso. Ele se encontra. Deixa eu ler para vocês alguns trechos aqui. Como eu disse para vocês, a leitura dele em São Paulo. São Paulo era era muito importante para Agostinho. Sabe, era uma referência muito. É dali que nós temos que ver isso. Ele cita São Paulo. Não digo isso porque alguma coisa me falte, pois nas circunstâncias em que me acho, aprendi a contentar-me, sei passar privações e sei viver na abundância. Em tudo e por tudo tenho sido ensinado a tolerar a fartura e a penúria, a estar na abundância e a sofrer necessidades. Tudo posso naquele que me conforta. Fecha aspas. Qual o motivo da tua alegria, ó grande Paulo? Pergunta o Agostinho no texto. Qual o motivo do teu grande júbilo? De que te alimentas, ó homem, renovado para o conhecimento de Deus segundo a imagem do que te criou? É uma citação. Ó alma viva, tão iura, língua alada que nos fala de mistérios, por que a essa espécie de animais se deve tal alimento? Dize-me, o que é que naquela obra dos filipenses servia de manjar a tua alma? A alegria. Ouçamos o que segue contudo, diz ele, fizeste bem em compartilhar da minha tribulação. O que lhe dá alegria, o que nutre, é terem eles procedido bem, e não ter sido alargada a sua estreiteza. Por isso, meu Deus, ele afirma, vós, abre aspas, na angústia dilataste-me o coração, fecha aspas. Então Agostinho prossegue, aprende em vós que o confortais a estar na abundância e a sofrer na privação. Vejam que aqui ele já se afasta muito, não é? Do que ele tinha nos dito, do maniqueísmo. Já é um homem, um jovem o que traz em si a maturidade daquilo que ele aprofundaria pelo resto da vida dele. Quando ele fala, por exemplo, da paz, olhem o trecho aqui quando ele considera a paz. Palavras de Agostinho. A paz. Ó Senhor meu Deus, concedei-me a paz, pois tudo nos oferecestes, a paz tranquila, paz do sábado que não entardece. Com efeito, toda esta ordem formosíssima de seres excelentemente bons há de passar, depois de realizados os seus modos de existência, fez-se neles alvorada e tarde. Pura poesia filosófica, não é? Essa parte final dele é belíssima. Quando ele fala, por exemplo, da alma cristã, olhem como Agostinho coloca: pelo que não foi o mar profundo, mas a terra separada das águas amargas, que lançou de si, impelida pela vossa palavra, não répteis de almas vivas e aves, mas uma, abre aspas e fecha, alma viva. Já não tem necessidade do batismo, imprescindível dos gentios, igualmente indispensável para ela, quando ainda te encontra coberta pelas águas. A alma não pode entrar no reino dos céus por outro caminho, porque assim tu determinaste. Não busca deslumbramentos de milagres para se enraizar na fé. Essa alma é terra fiel, separada das águas amargas do mar, símbolo do paganismo. Por isso, não deixa de acreditar, mesmo que não veja milagres e prodígios, pois o prodígio das línguas não é para os fiéis, mas para os infiéis. A terra, por vós estabelecida sobre as águas, não tem necessidade dessa espécie de aves que as águas produziram em obediência a vós, do vosso mando. Ele está falando aqui para nós sobre como ele considerava a alma cristã. Que os vossos ministros trabalhem na terra, não como entre as águas da infidelidade, anunciando e falando por milagres e frases místicas que, à vista desses prodígios misteriosos, tornam atenta a ignorância, mãe da admiração. Tal é a entrada da fé para os filhos de Adão, que, esquecidos de vós, se escondem de vossa face e se tornam um abismo. Os vossos ministros arroteiem este campo como terra enxuta, separada das fauces do abismo, e sejam modestos para os fiéis, vivendo na sua presença de tal modo que os excitem a imitar o bem. Olha, não é sem dor que eu tive que escolher trechos aqui. E sei perfeitamente que esses trechos são pouco representativos da grandiosidade da obra As Confissões de Agostinho, que é belíssima e que eu recomendo, recomendo e recomendo. A missão de Agostinho não foi pequena, e poucos homens, poucos filósofos sofreram o que este homem sofreu em vida. Não pensem que foi um sofrimento teórico, que foi um exercício de diletantismo. A alma desse homem passou por trações e contrastes que poucos, na nossa época, nos nossos dias, provavelmente suportariam. Mas, de certa maneira, a infância dele, num contexto de grande contraste, foi preparada para isso. E ele faz jus, né, àquilo, aos ensinamentos, às coisas que aconteceram na vida dele. Ele faz jus à paixão que ele viveu, ao encontro com Cícero, à verdade. Quando ele sai de Cartago, o encontro com a mãe e Ambrósio, o retorno às escrituras, a leitura em São Paulo, os neoplatônicos, não é? O arrebatamento que ele teve em 386, lá naquele jardim milanês, quando ele ouve a voz dizendo toma e lê, e uma vida inteira dedicada a resolver esses problemas. Não estamos aqui tratando de uma mente prodigiosa, como foi, por exemplo, a mente de Aristóteles, não, mas de um homem de grande bravura, grande coragem, no propósito que ele se determinou a fazer, não é? E em filosofia clínica, nós encontramos o eco destes preceitos de Agostinho ainda hoje em muitas pessoas nos nossos consultórios que professam a fé cristã e que trazem às vezes partes disso que ele construiu, segmentos, mas nem sabem direito lá de onde isso vem, muitas vezes não sabem. E isso nos ajuda na conversação quando a questão diz a respeito à fé na clínica, no consultório e quando dirigir os propósitos para estes lados. Eu vou desligar aqui o